imediata à substância e, para apresentar o projeto de resolução propriamente dito, eu dou novamente a palavra ao Sr. Deputado Marco Marques.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Uma apresentação rápida nesta primeira intervenção, tendo em conta que todos os Srs. Deputados já analisaram este projeto de resolução e até o receberam com algum incómodo. Lembro do gesto e da cara do Sr. Líder Parlamentar do PS quando discutíamos um voto de protesto e este projeto de resolução chegou à bancada do Partido Socialista. Vem na sequência, de facto, nós termos um partido que protestamos, mas também agimos. Assim sendo, o PSD no poder, na oposição, na região como em Portugal, assume acima de tudo uma luta por todas as parcelas da região. Não podemos ficar indiferentes quando as nossas terras se atrasam no seu desenvolvimento e quando os serviços são fechados. Estamos contra os governos da República, seja ele que cor for, e mantemos essa coerência. Temos defendido e proposto também a administração regional que garanta a presença de serviços de proximidade, especialmente nas nossas localidades mais pequenas. E nós nisso somos coerentes porque há outras ilhas, mas nomeadamente na Ilha de São Jorge, se durante estes últimos anos alguma ilha foi, entre aspas, vítima de fechos de serviços, a Ilha de São Jorge foi uma delas. Foi as cooperativas que fecharam, ainda está por provar se foi certo ou não, as cooperativas são serviços de proximidade, foi as escolas, nomeadamente a última de Rosais, que fechou e enlataram os alunos na Escola da Beira, e o Partido Popular, o Luís Silveira, na altura até levantou essa questão, isto chama-se lealdade, mas é outra verdade que aconteceu. Os próprios serviços das casas de povo, quer na sua deslocação dos médicos, eu próprio na freguesia dos Rosais, o médico deixou de lá ir assim de uma forma como que deixa ver se passa ou não, o PSD reivindicou e lá voltou. Teve a mesma ação de que hoje a proposta de resolução do partido do PPM, mas nós ficámos satisfeitos com isso. Ou seja, enquanto os partidos, de facto, agora ultimamente, sobretudo o Partido Socialista, é um partido de protesto, eu sei que isso incomoda, mas essa é a verdade, o grupo parlamentar do PSD propõe. Esta situação dos serviços de proximidade que aconteceu ultimamente, nomeadamente no Conselho da Calheta, nas finanças, nós entendemos que é, da forma como foi feito, é uma vergonha. Uma vergonha, agora é preciso também ser sério e honesto nisto. E eu não defendo o Governo da República, ou acuso o Governo da República, conforme o vento. É pela realidade. E a verdade é que no debate há dias sobre o projeto de voto de protesto, foi dito por mim e perguntado se algum seu deputado tinha algum documento que viesse de cima, digamos assim, passa a expressão, para mandar encerrar o serviço. E não existe. O que existe foi aquele serviço fechou à míngua. E eu acho que mais importante que agora chorar pelo leite derramado é unir esforços. O grupo parlamentar do PSD, que todo dia aprovou o voto de protesto, apresenta um projeto de resolução e não é para aqui chamado, mas já agora, como isto também é um assunto que ao fim e ao cabo vai de encontro a este assunto, o próprio município, dessa data da Calheta, dessa data para cá, vai disponibilizar dois funcionários administrativos para as finanças. Ou seja, mais importante que saber quem é que leva a bandeirinha na frente e que de cor é, interessa a nós, interessa-me a mim enquanto deputado, interessa-nos a nós, jorgenses, e sobretudo no Conselho da Calheta e os do topo, que ainda são os mais prejudicados, que este assunto se resolve. Nós apresentamos um projeto de resolução que também visa a questão dos tribunais do Nordeste e da povoação. Digamos que os considerandos não são votados, como é óbvio. O Partido Socialista fará o entendimento que entender sobre eles, mas o cerne da questão reside nestes três pontos resolutivos que eu passo a ler. O encerramento dos serviços públicos nos Açores agrava a insularidade e penaliza ainda mais o acesso dos cidadãos aos serviços do Estado e da região, ignorando as especificidades das nove ilhas. O Governo da República e Governo Regional tem o dever de manter os serviços públicos de proximidade, já que a prestação dos mesmos não pode obedecer a princípios meramente economicistas. Desta posição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, deve ser dado imediato conhecimento ao Governo Regional e ao Governo da República. Portanto, eu acho que a nossa atitude, o Grupo Parlamentar do PSD, não foi aquela atitude de partido que quer ser o primeiro a chegar e a dizer que é que teve a ideia, que foi nos anos 60 que alguém falou no mercado interno. Nós aqui o que queremos é, quem viveu nos anos 60 no Conselho da Calheta não pensava nas finanças, quem vivia no Nordeste e na povoação não pensava no Tribunal. Esse é um assunto que se coloca agora. E nós não podemos de forma alguma andar aqui a escamotear com alguns números, com grandes artistas, é verdade, que eu sou da terceira filha, por acaso hoje estou mesmo na terceira filha, são da terceira filha, a vir para aqui fazer números para desviar as atenções. Portanto, este projeto de resolução é apresentado aqui pelo Grupo Parlamentar do PSD com seriedade, com honestidade, e vai de encontro àquilo que, de facto, é preciso manter na nossa região, que é, como diz um slogan num cartaz que incomoda muita gente, oportunidades para todas as ilhas, e neste caso eu, sendo umas ilhas as chamadas mais pequenas, também exigimos essa oportunidade.
Muito bem. Muito bem.
Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senhora e Srs. Membros do Governo. Estamos, portanto, a discutir aqui um projeto de resolução e só o proponente é que o poderá alterar, se assim o entender. Eu julgo que, relativamente a este projeto de resolução, e salvo melhor opinião, deveria eventualmente constar, eu julgo que deveria constar, uma posição para que fosse providenciada a reabertura dos já encerrados ou do já encerrado Serviço Público da Calheta. Julgo eu. Depois, há uma outra dúvida que eu tenho relativamente a este projeto de resolução e vossas excelências é que também poderão não só esclarecer-me, como eventualmente, se a dúvida que eu vou colocar tiver algum fundamento, de o corrigir-se também, se assim o entenderem. E que tem a ver com o seguinte: apesar do objeto ser, digamos, de alguma forma claro, é contra o encerramento dos serviços públicos de proximidade, a verdade é que isso, na parte resolutiva, no meu entendimento, não é suficientemente claro. E eu passarei a dizer porque é que tenho esta opinião e depois agradecia que me explicasse. Diz assim: o Governo da República e o Governo Geral têm o dever de manter os serviços públicos de proximidade, já que a prestação dos mesmos não pode obedecer a princípios economicistas, mas pode eventualmente obedecer a outros. Portanto, só referem aqui esta questão do economicista e não se refere, quer dizer, não é, para mim não é suficientemente claro esta posição. É porque aqui o que diz, já que a prestação dos mesmos não pode obedecer a princípios economicistas. Portanto, eu tenho essas duas questões, já que estamos de facto aqui a fazer a defesa, e não estou genuinamente, estou a dizer isto genuinamente, já que estamos aqui a fazer a defesa da necessidade de manter os serviços de proximidade, os serviços públicos, devíamos, julgo eu, aproveitar o ensejo para pedir ou exigir a reabertura do que já foi encerrado e, por outro lado, que não ficasse nenhuma dúvida, porque eu essa dúvida tenho, sobre a questão do encerramento dos serviços. Para já era só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário-Geral da Presidência, até...
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Bom, em relação a esta iniciativa do PSD, este projeto de resolução sobre os serviços de proximidade, uma coisa foi a intervenção do Sr. Deputado Marco Marques na apresentação do diploma ou da iniciativa, outra coisa é ler a própria iniciativa e o que nela se diz. As suas boas intenções, genuínas boas intenções, não são absolutamente, do nosso ponto de vista, absolutamente coincidentes com todo o texto, quer na introdução, quer na parte resolutiva da vossa iniciativa. É que a iniciativa em si parece ao Governo um exercício fraco e tardio de camuflagem de responsabilidades. E dizendo que se quer protestar contra a República, faz-se um ligeiro protestezinho e depois o que se quer, no fundo, é arrastar o Governo Regional para equipará-lo àquilo que a República tem feito com os seus serviços na região. E isso nós não aceitaremos nunca, porque não é verdade, Sr. Deputado. E eu, onde é que está escrito isso? Em vários sítios, deputado. Começa pela na primeira definição de serviços de proximidade que os senhores fazem no diploma, ou na proposta, agregam áreas que são da responsabilidade regional com áreas que são de responsabilidade e tutela da República. Por exemplo, falam de justiça e de segurança social, mas depois falam de educação e saúde. Depois, mais abaixo, dizem algo que nós não podemos tolerar porque não é fundamentado em nada de particular. É que é o encerramento indiscriminado de serviços públicos nos Açores por parte da região. Não sei, percebi mais ou menos que seriam dois episódios concretos no caso de São Jorge, se, provavelmente que estariam na origem deste qualificativo, mas para nós isto não tem fundamentação e eu já vou explicar porquê. E depois, mais à frente, diz que no tipo de serviços que alega serem encerrados, voltam a incluir uma série de valências e serviços que são da responsabilidade da região, e depois falam de serviços prestados nas casas do povo, nas áreas da saúde e da segurança social. Ora, vamos por partes. Em relação às escolas, as escolas têm, de facto, e os estabelecimentos de ensino na região, que são tutelados pelo Governo Regional, há, de facto, casos de encerramento e de concentração e de alteração da estrutura montada e de concentração de alunos noutros locais. Há, de facto, mas isso é feito sobretudo com preocupações de ordem pedagógica, como o Sr. Deputado sabe, nos locais onde o número de alunos já não é suficiente, e isso não somos só nós que dizemos, os especialistas da área, os próprios professores das escolas, os próprios conselhos executivos das escolas dizem isso. Havia casos nos Açores de escolas que tinham, em determinados anos de escolaridade, um aluno, cinco alunos, e portanto o que se tem feito é uma racionalização com preocupações pedagógicas, fazendo com que, de facto, é verdade, algumas escolas encerrem e haja uma transferência de alunos para outras, mas isso é um processo dinâmico que se faz com essa preocupação e que tem, na sua lógica e como objetivo último, o interesse dos próprios alunos e a procura do sucesso escolar e da qualidade de ensino. É essa a preocupação, não é uma má vontade do Governo Regional, nem torna o Governo Regional comparável àquilo que a República está neste momento a fazer nos Açores. Mas vamos mais à frente. Serviços de saúde nas casas do povo. Eu presumo que, aliás, o único episódio que o Sr. Deputado conseguiu referir foi o dos Rosais, dizendo logo depois que até já nem se verifica, porque já está resolvido, porque afinal os médicos vão lá. E, portanto, eu não conheço mais nenhum caso e tive a preocupação de me documentar de serviços de saúde que fossem prestados em casas de povo ou juntas de freguesia que tenham deixado de ser prestados. Não conheço mais nenhum caso na região, o Sr. Deputado provavelmente poderá acrescentar algo, mas não conheço. E, portanto, é abusivo e é uma generalização abusiva de fazer aqui menção por várias vezes a serviços de saúde que deixam de existir em juntas de freguesia e casas de povo. Isto não acontece. Mas até vão aumentar, porque, por exemplo, no caso de São Miguel, nós vamos, os deputados fazem aquele troca de olhares porque é os Rosais, a gente já sabe que é o caso dos Rosais, mas o caso dos Rosais já está resolvido. E, portanto, já está, o próprio Sr. Deputado Marco Marcos diz que o médico voltou lá. E, portanto, não é verdade e é uma generalização abusiva. Mas dizia eu que em São Miguel, até o número de deslocações de médicos a distritos ao centro de saúde de Pouso da Algada, às freguesias do concelho, vai aumentar, porque vai haver uma descentralização das consultas com base numa descentralização do SAU, dos serviços relacionados com o centro de saúde. Portanto, não só não é verdade que haja encerramento, como até é verdade que vai haver um aumento das deslocações e mais, até há outras formas alternativas também de prestar um serviço na área da saúde com maior proximidade, como por exemplo os serviços domiciliares e como por exemplo em alguns casos unidades móveis de prestação de serviços de saúde. Portanto, isso não só não é assim como os senhores dizem, como é completamente o oposto do que os senhores dizem. Mas vamos aos serviços de atendimento social, outra área que os senhores alegam que a região tem vindo a cortar, a fechar em vários pontos da região. Não sei qual é o caso, não conheço também, e na documentação, na pesquisa que fiz, não vi qualquer caso de encerramento de serviços de atendimento na área da segurança social. O que há o que há, tem havido, infelizmente não tanto quanto nós queremos, mas estaremos a resolver e vamos resolver esse assunto, o que há, de facto, é a transferência de serviços de atendimento que estavam nas casas de povo para os postos da RIAC que se abrem nessas mesmas freguesias ou nessas mesmas casas do povo. E isso não tem problema nenhum, mas tem vantagens e ganhos na prestação do serviço e, sobretudo, ganhos de produtividade e na ótica do utilizador desses serviços. Porque, como sabe, a RIAC tem uma plataforma tecnológica moderna, eficiente, e isso possibilita uma melhor prestação de serviços e até concentra no mesmo espaço várias valências e a pessoa numa mesma deslocação consegue resolver vários problemas de uma vez só. Portanto, não há encerramento, não há casos de encerramento de atendimento na área da segurança social. O que há é uma mudança de lógica de funcionamento e a passagem, sempre que possível, nos casos que é possível, desses serviços para os postos de atendimento da RIAC. Portanto, como eu acabei de demonstrar, Sr. Deputado, fazer-se qualquer comparação entre o que a região tem feito nesta área e o que a República está a fazer agora à região é abusivo e, do meu ponto de vista, tem uma exclusiva preocupação partidária de, mais uma vez, como já se viu aqui ao longo desta semana em diversos casos, tentar desculpar aquilo que a República tem feito aos açorianos. Mais uma vez, é essa a única preocupação. Não serviços de finanças para fechados, tribunais para fechar, empresas públicas e que prestam serviço público na região da tutela da República, diminuídas na sua capacidade, tendencialmente condicionadas, a Universidade dos Açores com dificuldades de funcionamento e de financiamento, a formação, até a formação profissional dos agentes de segurança, é-nos dito que os senhores têm que a pagar, os senhores é que a devem pagar. E agora também vem a Força Aérea dizer não temos meios para continuar a garantir as evacuações, os senhores têm que as pagar. Portanto, os senhores estão mais preocupados em que os açorianos pensem que o Governo da República é igual ao Governo Regional porque faz mais ou menos as mesmas coisas, estão mais preocupados em desculpá-los do que em preocuparem-se com aquilo que se deviam preocupar, que é esta atuação afrontosa dos Açores, afrontosa para os açorianos, de constante desmerecimento da autonomia e dos serviços que o Estado tem a obrigação constitucional de prestar nos Açores e que se esquiva a prestar com argumentos puramente financeiros e com uma lógica ideológica subjacente de puro centralismo. Muito obrigado.
Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Começaria por dizer que o Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente este projeto de resolução do PSD, que no fundo chama a atenção do Estado para a absoluta justiça de garantir a prestação de serviços de proximidade a populações com as características da nossa, como são a insularidade, a dispersão geográfica, a pequena dimensão territorial, o afastamento dos mercados nacional e internacional, que aliás vêm no corpo do vosso projeto de resolução referidos e bem inventariados e que levam à conclusão de que estas populações, por maioria de razão, todas as populações têm direito a estes serviços de proximidade, mas estas, as açorianas, por maioria de razão e por estas algumas razões que aqui estão inventariadas, precisam mais do que qualquer outras. Dito isto, há duas ou três coisas que eu tenho que acrescentar. Primeira, quando no segundo parágrafo do corpo deste projeto de resolução, o PSD faz chamada ao Estatuto Político-Administrativo da nossa região, nomeadamente ao seu artigo 132, número 2, para chamar a atenção que, e cito, a administração do Estado na região é organizada de forma a combater as consequências negativas da insularidade e ultraperiferia do arquipélago e tem em conta as especificidades regionais. É óbvio para nós que nós estamos a falar do Governo da República, do Estado, Não estamos a falar do Governo Regional, estamos a falar de uma obrigação, de uma responsabilidade constitucional e estatutariamente atribuída ao Governo da República. Ponto final. Mas depois vamos ao segundo ponto da resolução e diz assim: o Governo da República e o Governo Regional têm o dever de manter os serviços públicos de proximidade, já que a prestação dos mesmos não pode obedecer a princípios economicistas. O que é que eu quero dizer com isto? Que isto é misturar alhos com bugalhos, na nossa opinião. E porquê? Porque não há a mínima dúvida que o Governo da República é responsável por variadíssimos serviços nesta região, como em qualquer outra do país. E não pode retirar a esta aquilo que mantém nas outras. Não pode, ponto final. Outra coisa são as responsabilidades do Governo Regional com outros serviços de proximidade que são da sua responsabilidade e da sua tutela e que têm a obrigação igualmente de garantir às populações. O que é que eu quero dizer com isto? Que misturar alhos com bugalhos acaba por dar em coisa nenhuma, senhoras e senhores deputados. E quando o Bloco de Esquerda lê nos dias de hoje, se fosse há um ano atrás, se calhar nós até o líamos com outros olhos. Mas nós estamos nos dias de hoje, onde ontem abrimos a televisão e vimos exatamente a ameaça de que a Força Aérea pode deixar de fazer a evacuação dos nossos doentes de uma ilha para outra, quando no continente há o INEM e há um helicóptero que vai buscar os doentes onde estiverem e ninguém paga, somos todos nós que pagamos. E, portanto, nos dias de hoje, senhoras e senhores deputados, este projeto de resolução tem que ser lido com outros olhos. E os olhos com que o Bloco de Esquerda lê este projeto de resolução têm duas vertentes. Uma, generosa. E nós dizemos assim, este projeto de resolução é uma autocrítica do PSD. É uma autocrítica do PSD nacional e é uma autocrítica do PSD dos Açores. E, portanto, ao fazer essa autocrítica, vem aqui chamar a atenção do seu governo, do governo da República, do governo que apoia, de que está a faltar à chamada constitucional e estatutária para com a região autónoma dos Açores. Esta é a visão benévola. A outra visão, menos benévola, e depois os senhores deputados e as senhoras deputadas escolherão aquela que melhor cabimento terá neste momento, no dia de hoje, a outra menos benévola chama-se branqueamento, que é misturar alhos com bugalhos, misturar o Governo da República, que tem responsabilidades, sim senhor, que tem fechado instituições que poderia e deveria não fechar, que não tem respondido a todas as necessidades de serviços de proximidade, é verdade, mas isso não invalida nem retira ao Governo da República toda a responsabilidade do comportamento irresponsável e inconstitucional que tem tido para com esta região. Para terminar, senhoras e senhores deputados, para terminar, não ganhará esta casa, na opinião humilde do Bloco de Esquerda, não ganharão os Açores, não ganhará nenhum açoriano e açoriana este jogo de uma mão lava a outra e agora lavas tu e agora lava ele. Não vamos a lado nenhum assim. Os senhores como partido que compõe o Governo da República têm a obrigação de assumir na cara dos açorianos e açorianas com toda a transparência as responsabilidades que o vosso Governo tem na falta de serviços de proximidade que garantam os direitos, as necessidades e as urgências das nossas populações. E os senhores são incapazes de o fazer. O que é que fazem em vez disso? Atiram para cima do Governo Regional. Não. Outra coisa é pedir responsabilidades ao Governo Regional por aquilo que ele deveria ter feito e não fez, ou por aquilo que ele fechou e não deveria ter fechado. Agora, misturar tudo é enganar os açorianos, é dizer-lhes que é tudo a mesma coisa, que a responsabilidade é igual. E, senhoras e senhores deputados, não é, não, senhor. A responsabilidade do Estado e a responsabilidade do Governo Regional não são iguais. E os açorianos e açorianas têm que perceber isto. Há responsabilidades do Estado que são as mesmas desde Mogadouro até à região autónoma dos Açores. E isso não é com o Governo Regional, é com o Governo da República. Portanto, para finalizar, Sr. Presidente, votaremos favoravelmente este projeto de resolução pela intenção que está consignada no seu título. Agora, também temos que afirmar com toda a clareza que percebemos bem qual é a intenção deste projeto de resolução, no fundo, e os açorianos e açorianas cada vez percebem melhor como é que o jogo partidário, a tática partidária nesta região, está enriçada até outubro. As pessoas, ao contrário daquilo que os senhores deputados julgam, não são tolas nem estão distraídas. Dê-lhes tempo que elas perceberão. Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, eu queria comunicar à Câmara que se encontra na galeria o ex-deputado desta Casa e atual Presidente da Câmara Municipal da Calheta, Sr. Ares Reis, a quem naturalmente saúdo. E, porque temos que prosseguir o nosso debate, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Marco Marques. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Depois da minha primeira intervenção sobre esta matéria, intervino o Sr. Deputado do PCP, o Sr. Secretário Regional e a Sra. Deputada Zoraida Soares. Eu vou ser cavalheiro e vou começar pelas senhoras. Ó, Sra. Deputada, eu percebo que a senhora tem aqui a armar a sua tenda para fazer o seu número de Bloco de Esquerda contra o Governo da República. Eu percebo isso. Eu percebo isso. O que eu não admito, embora eu reconheça a sua capacidade intelectual, é ler o título desta proposta de resolução que diz prestação de serviços de proximidade. Não fala da República. E no seu texto fala na República e no Governo Regional e o âmbito é esse mesmo. Portanto, nós não estamos aqui a branquear nada. A senhora deputada, a sua consciência, porque a senhora tem consciência, tem esse aspecto às vezes assim um bocado frio, mas tem consciência. E a sua consciência diz, vou votar a favor. Mas depois faz o seu número dizendo, olha, vou-me encostar à esquerda, ao Partido Socialista, e vou dizer que o PS e o PP, ou pelo menos o PSD, está a tentar branquear. Oh, senhora deputada, eu acho que a senhora deputada, quando diz que os açorianos...
Senhoras deputados, senhoras e senhores deputados... Sr. Deputado Marco Marques, faça o favor de continuar.
Eu digo como o Sr. Deputado Artur Lima, os apartes incomodam-me, sabe, este barulho incomoda, não é? Não é para si. O senhor é que diz quando está a falar, fazem muito barulho, incomoda, de facto incomoda. Incomoda, o senhor não me incomoda nada. Senhora Deputada, eu dizia, não incomoda nada. Senhora Deputada, é assim, eu sei que a Senhora Deputada vai votar a favor, porque de facto reconhece a intenção ou a bondade da medida, foi o que disse. Mas o articulado, de facto, não há aqui camuflagem nenhuma em relação ao Governo da República. Antes, pelo contrário. O seu secretário, por sua vez, começa a fazer-se vítima dos serviços que efetivamente fecharam na região e começa a tirar, francamente, para a República. Respondendo aqui a questões que foram colocadas, Sr. Deputado Aníbal Peixo, o Serviço de Finanças da Calheta não está encerrado. O Serviço de Finanças da Calheta tem a porta fechada. Cada um se ri daquilo que percebe. Cada um se ri daquilo que percebe. Eu percebi que os que não se riram perceberam e os que se riram estavam a rir algo que não estavam a perceber. Ou seja, eu não estou, o PSD não está, a camuflar...
Eu não estou a camuflar
a atitude do Governo da República, porque, como eu já disse publicamente, o Serviço de Finanças, neste caso, tem a porta fechada à míngua. E o que o Sr. Deputado diz, o Sr. Deputado Aníbal Pires, que há é que ela se manter aberta, é isso mesmo. É esse mesmo que o PSD, que outro dia votou a favor do projeto do voto de protesto do Partido Socialista. Não, estou para ver é se o Partido Socialista vai votar a favor disto. Isso é o que eu quero ver, se o Partido Socialista vai votar a favor disto, porque neste caso trata-se dos serviços de proximidade que, neste caso, são da República. Portanto, O Partido Social Democrata não tem dois discursos. Tem o mesmo discurso e é consequente. Ou seja, não tem dois discursos, é consequente. Serviços de proximidade. Em relação ao seu secretário regional, eu confesso que eu já ando há muitos anos nesta casa, conheci-o neste seu mandato e fico com pena, mas também vai ser poucos mais meses, do senhor não conhecer as ilhas, não conhecer São Jorge. Eu acho que o senhor limita-se, com todo o respeito que eu tenho por si, não conhece as ilhas, nomeadamente São Jorge. O senhor deve ir na visita estatutária, deve fazer o que lhe toca, faz o comunicado do Conselho de Governo e não vê mais nada. Quando o senhor diz que em São Jorge não fechou escolas, não fecharam cooperativas, não disse que não fechavam os serviços, até olhou para o seu deputado dos Rosais, olhou para o seu deputado, como disse, que era dos Rosais, o seu deputado Luís Silveira, e que começou a dizer, lá estão aqui. É verdade, ó Sr. Secretário, essa é verdade. Ou seja, esta resolução, em boa hora apareceu, e de facto vai a favor dos serviços de proximidade. A Sra. Deputada Zoraida Soares disse uma coisa muito importante. As populações-alvo desta resolução, de facto são aqueles que vivem na periferia. E eu sou dos que vivem na periferia. Eu vivo nas ilhas chamadas pequenas, com muito gosto, e muitos deputados que aqui estão, dos partidos todos. E é diferente, e quer dizer ao Sr. Secretário, vir aqui dizer que na área da educação, que em Ponta Delgada, que vai alargar, diga isso na Graciosa, não, que vai expandir, diga isso na Graciosa, em São Jorge, no Pico, nas Flores, o senhor dá bem a nota que tem do que é que são 9 ilhas, o que é que são 19 concelhos. O senhor não tem a mínima ideia. Quer dizer, para si, os Açores resumem-se a Ponta Delgada. É com exemplos desses que os senhores dão os tiros nos pés. Ó, Sr. Secretário, eu posso, claro, não hoje neste debate, não há tempo, mas se o senhor quiser, posso depois mandar por e-mail a relação de vários serviços de segurança social que eram instalados nas casas de povo, serviços de saúde que eram instalados na casa de povo, cooperativas que fecharam, e escolas que fecharam, que apanharam alunos, nomeadamente, saíram de Rosagem e foram para a Beira, onde eles estão, porque isso aí, eles quantos estão, que eu sou presidente de uma instituição que é que fornece refeições. Eu não estou a falar de cor, nem estou a fazer demagogia. Agora, eu não posso virmos aqui com uma proposta de resolução séria, honesta, para defender os serviços de proximidade, e ao Sr. Deputado Zoraida Soares, este título é abrangente. Quando a senhora diz que isto é para camuflar, nós não estamos a camuflar. Nós estamos contra os serviços que a República possa fechar ou vir a tentar fechar, como já apresentámos aqui uma proposta de resolução em março sobre o prazo, sobre várias finanças, onde o PS votou contra, e agora, onde o PS votou contra, portanto, isso é que se chama incoerência. Portanto, fazer o flick-flack e voltar atrás não somos nós. Portanto, nós somos coerentes. Sobre esta matéria, eu, Sr. Secretário, lamento, mas o senhor não tem razão, percebo o seu incómodo, sei que tem que arranjar 31.500 argumentos para culpar a República, mas como disse o líder do meu grupo parlamentar ontem, e parece que calou fundo, e eu vou repetir, porque isto nestas coisas, quanto mais dói, convém carregar, os senhores de facto são o partido de protesto.
Muito bem.
Sr. Deputado Berto Messias pede a palavra para... Já está inscrito. Vamos continuar. Sr. Deputado Luís Silveira, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Antes de mais, felicitar o Partido Social Democrata por trazer a esta Casa um projeto de resolução que, no entender do grupo parlamentar do CDS-PP, é de total pertinência e vem em boa hora. E é de total pertinência e vem em boa hora porque, de facto, não é demais salientar nesta Casa que, se por um lado, aquilo que o Governo da República tem feito na nossa região e que tem encerrado serviços de proximidade às populações, não é menos verdade que o Governo Regional também o tem feito. E não é demais dizê-lo porque quando se encerra escolas, como já aqui foi dito, quando se encerra cooperativas, quando se tira serviços das casas de povo de saúde, não é um bom princípio e é tão grave como encerrar um serviço de finanças na calheta. Ouça, Sr. Secretário, que eu também o ouvi com atenção até ao fim e depois aguardo a sua resposta. De maneira que isto é preciso dizer-se. E este projeto de resolução, se bem o li, diz que os serviços de proximidade da responsabilidade do Governo Regional e do Governo da República. Portanto, sejamos coerentes, Sejamos verdadeiros e serviços de proximidade, quer sejam da responsabilidade da República, quer sejam do Governo Regional, têm o mesmo peso e o mesmo valor para as populações. E, portanto, é preciso aqui dizer-se que os serviços de proximidade fixam as populações nas suas localidades. Os serviços de proximidade é de facto, eu não queria acreditar bem que o deputado Marco Marques, quando disse que o senhor não conhecia São Jorge, não acreditei que fosse verdade, mas estou a ver que é. A freguesia de Rosais é uma das 11 que tem São Jorge, sou secretário da presidência. O senhor se calhar não sabe isso, mas é uma das 11. Tem mais 10 fora de Rosais. Se o senhor não se concentra na Junta de Rosais, a Junta de Rosais vai bem e recomenda, senhor presidente, sou secretário da presidência. De maneira que quero dizer o seguinte, e quero dizer-vos o seguinte, não estejam nervosos, ouçam e depois nós estamos aqui para voltar a conversar. De facto, não fechou uma freguesia dos Rosais. Se os senhores querem falar em escolas, fechou a última dos Rosais, mas os senhores fecharam as escolas da costa norte toda da ilha, do norte pequeno, do norte grande, da Ribeira da Areia, do Toledo. Os senhores não fecharam a dos Rosais, por isso o senhor não conhece São Jorge, mas os senhores deputados de São Jorge conhecem. Certamente vão se manifestar daqui a bocadinho e vou ter a oportunidade de os ouvir. Espero que tenham o bom senso e a coragem de fazer aqui aquilo que o CDS fez antes de ontem, que foi apresentar um voto de protesto ao Governo da República, do qual o CDS-PP faz parte, por ter encerrado o Serviço de Finanças da Calheta. A diferença é que os deputados do Partido Socialista encobrem e até felicitam e dão voltas e mais voltas e cambalhotas e mais cambalhotas para dizer que os serviços de proximidade que o Governo Regional fecha tem tudo, faz todo o sentido. É essa a diferença. E o seu secretário da Presidência veio aqui intitular um voto de protesto aprovado nesta casa antes de ontem, de um protestozinho para a República. Pois é o mesmo protestozinho que os senhores não são capazes de fazer nessa bancada quando os senhores encerram serviços nos Açores, Sr. Secretário da Presidência. É essa a verdade. Custa ouvir, mas é verdade. E depois vem-nos dizer que as escolas encerram por questões pedagógicas. O senhor diz que fecharam a escola para concentrar 70 alunos numa escola com salas, com 3 salas exíguas, para depois lecionar 2 professores em simultâneo, anos diferentes, dentro da mesma sala, que isso é pedagógico, que isso são questões pedagógicas, ao seu secretário. Francamente. E dizer-lhe mais, o senhor vem-nos aqui informar que até agora se vão descentralizar mais serviços para as casas de povo do Conselho de Ponta Delgada. Porque será? É só o Conselho de Ponta Delgada nesta região? Se calhar era bom fazer uma leitura, o porquê. Porque em São Jorge, fora a Junta de Freguesia dos Rosais, ou a Freguesia dos Rosais, ou a Casa de Povo dos Rosais, tem mais 10, como eu lhe disse. E dessas 10, o senhor pergunto, nomeadamente no Conselho da Calheta, quantos médicos se deslocam às Casas de Povo do Conselho da Calheta? Pergunto ao seu Presidente da Unidade de Saúde de Ilha de São Jorge, pergunto qual é a opinião dele, e pergunto ainda porquê é que se deslocam alguns nas Casas de Povo de Velas. Mas isto só prova que aqui há 2 partidos socialistas, que aqui há 2 governos, porque as casas de povo de Ponta Delgada têm direito a um tratamento diferente das casas de povo do Conselho da Calheta de São Jorge. É essa a verdade. Mas isso tem uma explicação e a gente até sabe qual é. E até sabemos qual é, Sr. Secretário. E depois, ainda quero lhe dizer aqui mais 2 ou 3 coisas, Sr. Secretário. É preciso dizer-se e ser frontais, corretos e honestos nesta matéria, que o CDS-PP, e eu aqui falo em nome do CDS-PP, não se inibe de criticar, sempre que for preciso, aquelas que forem as decisões centralistas do Governo da República. Esteja ou não esteja o CDS-PP no Governo da República. Agora, é preciso dizer-se outra coisa. Dá um ano a esta parte, e parece-me que não há Governo Regional dos Açores, só há Governo da República. Parece que o Governo da República é que está a governar os Açores. Mas é só há um ano, porque dá um ano para trás, não se ouvia falar aqui nos senhores no Governo da República. Porque dá um ano para trás, o que os senhores diziam nesta casa é que a região era muito bem gerida, que a região estava muito bem, que o Governo Regional sabia gerir os seus recursos. Dá um ano para cá, o Governo Regional perdeu essas qualificações todas, deixou de saber gerir, deixou de saber usar bem os dinheiros públicos na região e fez com que aumentou o desemprego, aumentou o rendimento mínimo, a pobreza aumentou, mas então os senhores perderam essas qualidades todas no último ano. Aos seus deputados, francamente, sejam honestos e sejam coerentes.
Sr. Deputado Rogério Veiros, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados.
Senhoras e senhores deputados, vamos ouvir o senhor deputado Rogério Veiros.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, e já que tanto se fala do Conselho onde resido, obviamente que não poderia deixar de participar neste debate. E gostaria primeiro de fazer aqui alguns esclarecimentos sobre a intervenção primeira do Sr. Deputado Marco Marques. Oficialmente, o senhor pode não ter nenhum documento que mandou encerrar a repartição de finanças da Calheta em São Jorge. O senhor até pode dizer que ela não está encerrada. O que é certo é que desde o dia 1 a porta está fechada e o serviço não tem acessibilidade para os calhetenses. Mas também lhe quero dizer que na reunião que tiveram os autarcas e da qual eu estive presente, o senhor diretor de finanças dos Açores disse e afirmou que aquela decisão tinha sido tomada com o conhecimento do senhor secretário de Estado. E isso, para mim, um senhor secretário de Estado é um político que toma decisões políticas. E ao invés de dar ordens para que um outro chefe de repartição de finanças ou um outro funcionário se deslocasse provisoriamente para aquele serviço, para manter o serviço aberto, preferiu fechar a porta que o senhor diz que não está encerrada. Agora, relativamente a outros serviços, eu percebo aqui o incómodo do PSD em relação a esta matéria. Eu percebo. Tenha calma, Sr. Deputado Cleo Menezes. Tenha calma. Eu percebo.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhor secretário, vamos continuar, senhor deputado Rogério Veiros, faça o favor.
Eu percebo o incómodo do PSD em relação a esta matéria. Eu percebo porque quem diariamente contacta com a população do Conselho da Calheta e sente a revolta que as pessoas sentiram com aquilo que lhe fizeram, tem mesmo que estar incomodado quando suporta esse mesmo governo. E por isso também lhe queria dizer, Sr. Deputado, eu vivo num concelho onde já foram encerradas muitas escolas. Ainda há bem pouco tempo encerramos uma escola no Norte Pequeno. E este deputado que aqui está foi lá dar a cara e reunir com as pessoas e explicar às pessoas a política educativa deste governo e porque é que encerramos aquela escola e porque é que não podemos ter turmas com 2 alunos e turmas com 3 alunos. Mas isso é falar de política de educação, senhor deputado. Isso não é falar de um serviço administrativo e fiscal onde tem um funcionário para fazer atendimento às pessoas. Mas além da escola do Norte Pequeno, ó, Sr. Deputado Aníbal Pires, inscreva-se a seguir, se faz favor. Mas além da escola do Norte Pequeno, nós não fechamos só a escola do Norte Pequeno. Nós fechamos a escola do Cruzal, a escola de Santo Tomé, a escola de Santo Antão. Fechamos muitas outras escolas. Sabe porquê? Porque foi este governo que criou uma escola na zona do topo e uma escola que deu dignidade e qualidade de educação à gente daquela zona do topo, da ilha. Mas além disso, Sr. Deputado, além disso, nós continuamos a ter um médico que se desloca à zona do topo, em Santo Antão, e que presta o serviço de saúde de proximidade àquela gente. Mas, Sr. Deputado, quando o senhor era deputado e quando o senhor se sentava nesta cadeira apoiando o governo do Dr. Mota Amaral, foram os senhores que encerraram a ida do médico ao Norte Pequeno, à Ribeira Seca, e nessa altura a sua opinião era contrária à opinião que o senhor defende hoje. Por isso, Sr. Deputado, mantenha a coerência nessa matéria. E por isso também lhe quero dizer outra coisa. Sr. Deputado, uma questão é a política de saúde pública, de saúde. Outra questão é a política de educação e aquilo que nós explicamos às pessoas. Outra questão são encerrar serviços. e serviços como a repartição de finanças no Conselho da Calheta em São Jorge não é a mesma coisa que encerrar uma escola pelas razões que nós apresentamos e que o atual Governo da República também continua a apresentar e continua a encerrar no continente, e aquele Governo que os senhores apoiam e se põem do lado desse Governo em vez de estar ao lado dos açorianos. Mas gostaria de lhe dizer ainda mais, Sr. Deputado, nós, no Conselho da Calheta, assistimos naquela semana há um facto que eu considero muito grave. Pasme-se.
Senhoras e senhores deputados,
um contribuinte que estava a pagar os seus impostos foi-lhe dito: levante-se da cadeira que queremos levar a cadeira. Isto é um ato eu não tenho palavras para qualificar aquilo que foi feito. Foi um furto que foi feito à população do Conselho da Calheta. Mas mais, Sr. Deputado, se há governo que tem tido serviços de proximidade na Ilha de São Jorge, esse governo é o governo do Partido Socialista. Porque eu quero lhe dizer, Sr. Deputado, tenha calma, Eu quero lhe dizer, Sr. Deputado, que foi este Governo que levou as lojas do RIAC à zona norte da ilha. Foi este Governo que permitiu à população do topo que desde há muitos anos pudesse voltar a tirar o seu cartão de cidadão e a ter serviços de proximidade na zona do topo, que foi uma grande conquista para aquela gente que lá mora. Isso é que se chamam serviços de proximidade. Mas quero lhe dizer ainda mais, Sr. Deputado, se o senhor, eu vivo lá todos os dias e falo todos os dias com aquela gente, e pode ir comigo falar com essas pessoas sobre a minha... Quero lhe dizer outra coisa, Sr. Deputado. O senhor deputado, Marco Marques e o PSD estão muito incomodados com aquilo que se passa no Conselho da Calheta. Estão incomodados com aquilo que se passa no Conselho da Calheta. E o incómodo é tal, porque o senhor sente aquilo que eu sinto e que a sua líder sentiu quando visitou São Jorge, em que as pessoas expressaram o seu desagrado contra o Governo da República e contra o PSD por aquilo que fez aos calhetenses. Mas também lhe quero dizer, Sr. Deputado, se o senhor quer salvar a face com isto que está aqui, o senhor não está a ser correto. E quero lhe dizer, Sr. Deputado, o senhor esta semana fez-me um elogio. Disse-me que eu era um homem leal. E eu sou um homem leal. Eu sou uma pessoa leal e sou tão leal como sou frontal. E vir aqui trazer o assunto da repartição de finanças da Calheta, com isto que está aqui disfarçadamente, querendo acusar o Governo Regional do encerramento de escolas no Conselho da Calheta, aplicando a sua política de educação, é misturar, como disse a deputada Zoraida Soares, as duas coisas. E por isso, Sr. Deputado, o senhor, se quer e está incomodado com o assunto de repartição de finanças da Calheta, seja leal com a população do Conselho da Calheta e tenha a mesma lealdade que eu tive para consigo, para com a população do Conselho da Calheta, porque o senhor não está a ser leal com a população do Conselho da Calheta, falando da repartição de finanças da Calheta e trazendo aqui este assunto desta forma. Eu, como calhetense, considero-me desrespeitado com isto que está aqui. E quero lhe dizer ainda mais, Sr. Deputado, com a mesma frontalidade, Sr. Deputado, o PSD não tem dois discursos sobre esta matéria da repartição de finanças da Calheta. O PSD já vai em vários discursos. Primeiro, não está encerrado e a porta está fechada. Segundo, abria depois de outubro. Agora, já há quem diga, não sei, nos corredores, que vai abrir dentro de 15 dias. Afinal, em que é que ficamos? Os senhores vão ou não vão reabrir a repartição de finanças na Calheta? É isso que importa, é isso que os calhetenses querem e é isso que os senhores têm a obrigação de exigir ao Dr. Passos Coelho e ao vosso colega de partido em Lisboa. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, eu tenho 4 inscrições, mas creio que vamos ficar por aqui. Retomamos os nossos trabalhos amanhã pelas 10 horas da manhã, com a agenda. Até lá, muito boa noite a todos e bom jantar.